mas que foi determinada com prioridade pela presidenta Dilma Rousseff. Aliás, em geral, tem sido muito colocado, senador Aloysio Nunes, a questão dos gastos em segurança pública do governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu trouxe para Vossa Excelência, depois posso passar em mãos, um gráfico comparativo atualizado, projetando os dados dos diferentes governos e mostra um crescimento ascendente. Ou seja, no Ministério da Justiça tem se alocado mais verbas, sim, para a segurança pública por decisão presidencial. Não, eu vou falar sobre isso, né? Já falo sobre isso. Mas, então, ou seja, comparativamente com o que foi gasto efetivamente, historicamente, nós temos uma linha indiscutivelmente ascendente. Posso depois fazer chegar às mãos de Vossas Excelências essa questão. Senador Dornelles, agradeço as palavras e sempre que pude estar com Vossa Excelência no período de transição, aprendi muito com a sua experiência, com seus conhecimentos e saiba, Vossa Excelência, a profunda admiração que tenho, não só pela sua vida pública, mas pela postura como parlamentar brilhante que é. E tem razão, Vossa Excelência, quando se fala de fronteiras, nós temos vários problemas. É difícil a questão da fixação de policiais em fronteira. Tem Vossa Excelência toda a razão. Por quê? Primeiro, porque não é conveniente até deixar-se muito tempo um mesmo policial na fronteira. Você tem que fazer um rodízio. Segundo, que com o período que a pessoa está lá, é realmente um período bastante complicado, porque o custo é alto, a dificuldade de visitar seus parentes nos centros em que moram é difícil, o custo de passagens é cara. Então, o que nós estamos fazendo? Nós encaminhamos um projeto de lei que está na Câmara, que cria aquilo que nós chamamos de adicional de fronteira, embora não seja um adicional. Aqueles que estiverem lotados em fronteira vão receber um plus no seu pagamento, sendo policiais federais, rodoviários federais ou da Receita Federal. Isso está em tramitação na Câmara. Para nós é peça-chave isto, porque a pessoa que, em locais de difícil acesso, veja, não é só fronteira, porque tem certas situações de fronteira que não há dificuldade de moradia, de custos, mas em outras há. Então, é um adicional, um pagamento para situações de difícil provimento, onde nós vamos, então, permitir um melhor ganho do policial federal, do rodoviário federal que lá está. O projeto tramita na Câmara, eu tenho feito apelos muito fortes aos senhores deputados para que nós possamos aprovar, porque é muito importante para a fixação da fronteira que o policial que lá esteja possa receber mais, possa ter um ganho melhor. E estamos iniciando um programa dentro do plano de fronteiras de construção de residências. As Forças Armadas, elas têm residência para os seus homens, nós vamos ter para os nossos policiais, porque às vezes é ruim, não há lugar onde o policial possa ficar na fronteira. Às vezes nós temos estabelecimentos que não são recomendáveis que policiais fiquem. Isso é um problema. Então, a nossa ideia é construir residências próprias da fronteira. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já iniciaram um processo de licitação para isso. A nossa ideia é integrar o plano de fronteira, dando melhores condições ao policial para lá estar e ser melhor remunerado.
Porém, sugestão telegráfica, em 2 segundos. Por que não a presidente pedir urgência para esse projeto?
Nós estamos com um problema.
45,
nós estamos, vou explicar qual é o problema que nós estamos tendo, senador, é o seguinte. Há o legítimo interesse de alguns parlamentares de acrescentarem outras corporações nesse projeto, né? E ali, qual é o problema? Se você fizer isso, inviabiliza o projeto do ponto de vista financeiro. Então, eu fiz um apelo aos deputados que nós pudéssemos aprovar só com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária e com a Receita Federal. Porque se começar a colocar todos os outros órgãos, aí não conseguimos fazer. É o apelo que eu tenho feito, mas eu não fui bem sucedido até o momento no apelo que tenho feito. Mas eu vou continuar insistindo, porque o que acaba acontecendo é que emperra por causa disso. Porque se nós não fizermos uma coisa focada, acabou a viabilidade do projeto, né? Agora, o senador Dornelles tem muita razão, e esse é interessante, porque nós estamos começando a discutir sobre a justiça agora, talvez retomando uma discussão que Vossa Excelência me noticia já era antiga, sobre a questão de nós temos um corpo permanente, né, de policiamento para fronteiras e outras questões federais. Nós temos hoje a Força Nacional. A Força Nacional, embora muitas pessoas não saibam, ela é formada com policiais dos estados, a partir de convênios celebrados entre o Ministério da Justiça e os estados. Então, eu tenho lá policiais civis, policiais militares, bombeiros, que formam a Força Nacional, o que tem sido de grande valia. indiscutivelmente de grande valia. No começo, houve muito problema, né, porque alguns setores da polícia e das Forças Armadas não compreendiam bem esse papel. Hoje nós temos uma grande integração da Força Nacional com as atividades das Forças Armadas, etc. Cada um no seu papel, cumprindo situações. Mas isso não afasta a necessidade de nós termos talvez um corpo permanente que pudesse ter um trabalho. Eu sei que há visões diferentes nas Forças Armadas, sei que há visões diferentes na polícia sobre isso, mas eu acho que nós temos que avançar nessa discussão. Talvez, por quê? Porque como é que eu vejo? Polícia Rodoviária Federal cuidando de estradas, Polícia Federal especializada na investigação, na inteligência, porque não há possibilidade de você ter um controle de fronteiras sem inteligência policial. Essa é a peça-chave, é fundamental. E a Polícia Federal tem que ter essa expertise e deve se concentrar cada vez mais nisso. Agora, a presença física na fronteira, ela pode ser feita por um outro corpo permanente, ter até o apoio da Força Nacional ou ser vinculado à Força Nacional. Isso tudo estamos fazendo nesse momento. Portanto, senador, se Vossa Excelência tiver esses dados desses estudos antigos, serão muito bem recebidos por mim, porque vão auxiliar a reflexão que estamos fazendo sobre essa questão do Ministério da Justiça. E agradeço, como sempre, a visão de estadista de Vossa Excelência, que sempre dá boas sugestões. E a sua contribuição será muito bem-vinda no debate desta matéria. E agradeço imensamente. Senador Aloysio Nunes, primeiro agradecer as palavras elogiosas de Vossa Excelência, suspeitas porque somos amigos e amigos não se querem mal. Então, eu lhe agradeço imensamente, como sempre, a cortesia, o discernimento. E sabe que Vossa Excelência é uma pessoa que, nas horas difíceis, eu sempre ouço. Independente das divergências, né, Vossa Excelência é uma pessoa que eu respeito imensamente pela vida pública e pela dedicação à causa pública, divergências à parte. Então, Vossa Excelência, os elogios são imerecidos porque vem de um grande amigo. Em relação às questões que são aqui colocadas, me permita começar de trás adiante. Vossa Excelência colocou o sistema carcerário, né? Eu acho que é muito importante nós termos claro como o governo federal tem visto essa questão. As unidades prisionais, seja para detentos provisórios ou definitivos, elas estão hoje nos estados. O governo federal, ele se preordenou não a chamar para si, porque nem deveria, nem poderia fazê-lo, a construção de presídios federais para substituir o estado ou suplementar o estado. Ele começou a desenvolver a lógica, me parece correta, de ter presídios de segurança máxima exclusivamente para presos de grande periculosidade. São presos de grande periculosidade que vêm para os presídios federais e a partir de uma análise criteriosa. E, recentemente, até os meios de comunicação mostraram como os nossos presídios nunca tiveram rebeliões, nunca tiveram problemas, são muito bem cuidados. E um regime rigoroso, porque ali nós temos delinquentes de alta potencialidade ofensiva que são colocados. O que, que nós fizemos? Eu tinha uma opção com recursos existentes. Ou eu jogava recursos para construir penitenciárias federais, inclusive a quinta que está programada para começar o ano que vem, ou eu jogava para os estados. Onde está o principal problema hoje? Nos estados. Porque nós temos vagas nos presídios federais. Hoje nós temos, eu acredito que em torno de 300 vagas em aberto nos presídios federais, né? Portanto, eu iniciar a construção de algo em que havia vagas, eu prefiro atacar onde está superlotado. Por isso nós jogamos 1 bilhão e 100 milhões para os estados construírem presídios, né? Por que que há vagas nos presídios federais? Bem, às vezes, primeiro que são só presos de segurança máxima, e alguns estados, por questão de política, não chegam a oferecer. Por exemplo, nós tivemos uma remoção forte em Santa Catarina, quando tivemos o problema em Santa Catarina agudo, né? O governador Colombo nos pediu 60 vagas, nós transferimos no mesmo dia 60, o que levou a cortar as relações dos líderes com as organizações criminosas, resolvendo em Santa Catarina. Foi uma operação forte que nós fizemos lá e, felizmente, conseguimos, junto com o governador Colombo, deter aquela situação de violência no estado de Santa Catarina, né, sem embargo de outras medidas que vão sendo tomadas. No caso de São Paulo, por exemplo, eu várias vezes já ofereci ao governador Geraldo Alckmin a possibilidade de transferir presos. E agora, até novembro do ano passado, São Paulo só tinha transferido um preso. Só um. E aí depois... É, tem lá segurança máxima. Mas por isso que é uma decisão do Estado, né? De 15 de novembro, perdão, de novembro para cá foram transferidos mais 15. E agora há 5 em análise. Ou seja, São Paulo tem, portanto, uma análise que precisa utilizar os países federais nesta situação. E aí cada Estado define a política que faz, não cabe a mim me imiscuir na correção ou na incorreção daquilo que é deliberado autonomamente pelo Estado. Mas eu tenho vaga em presídios federais. Por isso que nós só vamos começar agora a construir o quinto. Tá certo? Porque eu preferi jogar o dinheiro para o Estado, onde a situação está terrível, de superlotação. Nós temos um déficit terrível nos estados, e deixar para construir mais um presídio de segurança máxima, onde eu tenho vagas, onde eu não tenho superlotação, onde eu tenho possibilidade de sobra para agora. Ou seja, a nossa ideia é que os estados cada vez mais vão utilizando. Porque os presídios federais são interessantes, viu, senador, nesse ponto de vista. Seja pela sua localização, seja pelas características do presídio, eles realmente têm cortado a relação das lideranças com as organizações criminosas, né? Então, sempre que se acha prudente fazer isso, o Estado nos solicita e nós atendemos, e tem sido eficaz.
A execução orçamentária do FUPEM anda abaixo.
Não, é porque, em geral, é dos fundos, viu, senador Aloysio? Porque boa parte dos fundos, por força da política econômica, que Vossa Excelência bem conhece, eles acabam sendo tendo um empecilho, contingenciados, tendo um empecilho para gasto. Isso aplica ao FUNPEM, aplica a todos os fundos, em geral, porque senão você tem um descontrole na situação. Mas o que o governo federal fez? Liberou 1 bilhão e 100 milhões. E eu tenho, se me perguntar, poderia liberar mais? Eu vou lhe dizer com toda a franqueza, senador, não. Porque eu não tenho condições operacionais no DEPEN de fazer mais do que 40 mil vagas. Nós estamos agora estruturando, queremos engenheiros, estamos fazendo. Criamos um sistema que vai permitir para um futuro governo, seja ele qual for, ter uma situação muito melhor. Por quê? Porque como é que fazia-se antes? O Estado vem, indicava a área, fazia um projeto. Esse projeto ele é analisado pelo DEPEN, aí vai e volta, volta, vai e volta, aí depois a Caixa Econômica Federal faz o gerenciamento. Bom, nós tínhamos, às vezes, verbas paradas por 5, 6 anos, sem que tivesse uma pedra colocada, problemas no projeto. Então, o que nós fizemos? Diante da gravidade da situação, nós tínhamos que tomar uma saída. Nós optamos por fazer projetos padrão. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos duas linhas, uma para pré-moldados, outra para construções no padrão tradicional. Infelizmente, pré-moldados não deu certo. A única empresa que tinha se habilitado não apresentou os dados necessários, está sendo investigada aí por problemas. Então, não nos permitiu seguir essa linha, porque aí era um prejuízo mais rápido, 6, 7 meses fazia um. E aí, o que nós fizemos? Fizemos, então, pegamos alguns estados que tinham projetos, aprovamos no Conselho Penitenciário, que podem ser utilizados como padrão. Um projeto do Pará, por exemplo, fizemos isso. São Paulo, que tinha um modelo específico, nós aprovamos. E os estados que não têm projetos, nós estamos entregando, vamos entregar agora, inclusive, um projeto padrão, com todas as especificações, etc. Isso agiliza, porque eu tenho vários presídios já pré-aprovados pela Caixa Econômica Federal. Então, isso vai nos permitir entregar rápido. Eu acredito que isso vai nos permitir, no final de 2014, fazer muitas entregas dessas vagas. Agora, o novo governo que vier depois disso vai ter a roda azeitada, porque vai estar com todos os projetos prontos para disparar. Então, eu vejo isso como uma alternativa muito, muito interessante, que nós estamos desenvolvendo em parceria com os estados. E uma outra situação interessante é que alguns estados, por exemplo, estavam reclamando não terem semiabertos. Unidades prisionais para regime semiaberto. Isso é grave, porque uma pessoa, muitas vezes, que foi condenada para um regime semiaberto, está cumprindo em regime fechado. O que ou o juiz põe na rua.
O juiz põe na rua porque não tem semiaberto.
Porque não tem semiaberto. Então, você tem uma situação complicada. Então, existem projetos que estão sendo feitos, inclusive um que me foi apresentado pelo governo do Paraná, né, pela secretária Tereza Ville, é muito interessante, de custo baixo e rápido. Então, eu estou permitindo, em alguns casos, o nosso programa, quem quiser fazer semiaberto, ao invés de fazer cadeia, pode fazer, né? Nós estamos aprovando do Paraná para que isso possa ser feito. Então, nós estamos buscando ao máximo trabalhar nesta linha para viabilizar esta possibilidade. Quero cumprimentar o deputado Trípoli e o deputado Macris, que estão aqui da bancada de São Paulo. É sempre um prazer estar com Vossa Excelência. Ainda o senador Aloysio Nunes, né, coloca o problema da redução de homicídios. Eu estou absolutamente convencido, senador, que a questão de homicídio, ela não pode ser atribuída ao governo federal, ao governo estadual ou ao municipal. Claro, eu quero ser muito franco. Embora a competência constitucional seja praticamente dos estados em área de segurança pública, todos nós temos uma responsabilidade sobre isso. Eu não posso dizer que o governo federal é culpado, que o governo estadual é culpado. Nós estamos, aliás, essa dissintonia, ela é que leva a problemas. Eu acho que nós, governantes, temos que ter a coragem de dizer que temos que estar juntos, independente das nossas divergências políticas.
Mas eu me referi a uma meta lançada pelo presidente da República.
Sim, mas era uma meta, e que, veja, nós estamos. O que se deu de dinheiro para os estados para que pudesse viabilizar isso foi muito expressivo. Agora, uma coisa que nós percebemos. É preferível você fazer um estudo com foco do que você repassar recursos. Infelizmente, se gasta muito mal em segurança pública. Às vezes, o Estado pede um helicóptero e não tem piloto para pilotar o helicóptero. Às vezes, pede viaturas e não tem um sistema de aplicação da viatura. Então, o que nós precisamos fazer, senador? É o que nós estamos fazendo em Alagoas. Né? Em Alagoas, como estamos fazendo no Rio Grande do Norte, na Paraíba, nós estamos aportando, mas discutindo. Olha, o que vai fazer com isto? Como é que vai ser o treinamento? O que o Estado vai entrar? Isso é que tem levado em Alagoas a redução dos índices de homicídio. Eu espero, sinceramente, que mais governos tenham a postura que o governador Teotônio Vilela tem. O governador Teotônio Vilela, inclusive, não é do meu partido, é do PSDB, do partido do senador Aloysio Nunes. Diante da dificuldade de segurança pública, ele procurou o governo federal e falou, estamos juntos, quero a parceria de vocês, e nós somos juntos para isso. É que, infelizmente, às vezes acontece em alguns estados, alguns governadores têm reticências em ter uma colaboração mais estreita, com receio, talvez, de perder paternidade, de abrir espaços a adversários políticos. Eu não sei exatamente o que acontece. Mas isso tem que ser superado. Nós temos que ser maiores que os problemas que nós temos. Hora de eleição é hora de eleição. Hora de disputa é hora de disputa. Hora de junção de esforços para enfrentar a criminalidade é hora de juntar esforços. Então, essa é um pouco a dimensão que eu vejo. E o governo federal está fazendo o seu papel nesse ponto.
Faltou explicitar as ações de Alagoas.
Do quê?
Faltou, a resposta à minha pergunta, de explicitar as ações realizadas em Alagoas.
Ah, em Alagoas?
Como exemplo da colaboração com cada estado.
Veja, nós fizemos um diagnóstico em Alagoas. Qual era o problema central de Alagoas? Nós avaliamos que um dos fatores que pesava muito em Alagoas era a impunidade central. Por quê? Porque os inquéritos não eram tocados. Você tinha 6, 7 mil inquéritos parados. Os laudos periciais em Alagoas eram padrão. Ou seja, todo mundo tinha morrido com o mesmo tiro no mesmo lugar. Ou seja, era uma fábrica de laudos. Né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos esse diagnóstico, junto com o governador Teotônio Vilela, pactuamos a criação da delegacia de homicídios, focamos a ação em duas cidades, Maceió e Arapiraca, que eram as cidades mais violentas. Colocamos, em Maceió tem as chamadas grotas, enquanto o Rio são os morros, em Maceió são grotas. Nós começamos a levar o vídeo monitoramento para as grotas, colocamos a Força Nacional, enquanto o governador faz concurso público, a policiar a orla. Tomamos uma série de medidas, aperfeiçoamos o sistema de chamadas policiais, desenvolvemos ações para atacar a violência policial em Alagoas, vários policiais foram presos. Alguns até porque participavam de grupos de extermínio. Então, foi todo um conjunto de atuações. Né? Ampliamos a campanha do desarmamento. Né? A recolha de armas em Alagoas vem sendo muito forte. Então, é um conjunto de medidas que foram tomadas, senador. E a Secretaria-Geral da Presidência está desenvolvendo também programas sociais, porque boa parte das vítimas de homicídios são jovens negros. A fatia, lamentavelmente, do homicídio é essa. Então, a Secretaria-Geral da Presidência vem com essa parte social e nós estamos entrando com esta parte de segurança pública. E daí o resultado que deu. Né? Para mim, é um espanto. Não acreditava que em 8 meses nós íamos até conseguir barrar a espiral de crescimento. Barrou e caiu 20% em Maceió. Então, isto, eu acho que foi a parceria com um governador do PSDB, não é do meu partido, mas que quer são mais fortes. Sentamos juntos, planejamos, discutimos, enfrentamos. Eu me reuni com a bancada de Alagoas, senadores, deputados, fui ao Tribunal de Justiça, pactuamos. O que nós fizemos também em Alagoas? Juntamos Judiciário, Ministério Público e Executivo. Por quê? eu tenho um monte de mandados de prisão para cumprir. Eu vou priorizar dos principais. Ao invés de sair procurando um indivíduo que tem um crime de menor potencial ofensivo, eu tenho que priorizar o indivíduo que está exterminando. Então, aí eu concentro o judiciário, faço mutirão para júris. Tudo isso foi feito. Então, nós estivemos com o Tribunal de Justiça de Alagoas, com o Procurador-Geral da Justiça de Alagoas, e pactuamos. Eu acho que é isso que é necessário. Ou seja...